Muito bem, doutor Gabriel, presidente da JUF. Passamos a palavra agora ao presidente da OAB do Rio Grande do Sul, doutor Cláudio, para que possa fazer as suas considerações finais, mas pode usar cinco, porque o senador agora não tinha falado ainda.
Senador Paulo Paim, na sua pessoa, quero saudar a todas as entidades que estão aqui e seguramente reiterar uma impressão que já tive a oportunidade de passar a alguns amigos durante esta manhã. Este evento de hoje, senador Pedro Simon, e na sua pessoa eu quero cumprimentar a todos os senadores que estão aqui, é um evento memorável para a democracia brasileira. E a Ordem dos Advogados do Brasil tem, sim, uma história de lutas pelas liberdades neste país e jamais poderia deixar de estar presente num momento como este. Desde o primeiro momento, senador Simon, quando recebi o chamado dos nossos senadores para que participássemos deste movimento, que é um movimento para a sociedade e da sociedade, a Ordem cumpre sim o seu papel. Nosso presidente, o Fir Cavalcante, esteve aqui hoje, participou deste painel e desta abertura, e com muita alegria me deixou aqui, juntamente com o colega Paulo Breda, para que continuássemos nesta reunião representando a OAB. Nesta reunião, sim, que busca um novo padrão ético neste país, neste movimento que nasce com esta força e com essa intensidade que foi aqui colocada pelo senador Pedro Simon. No passado, a Ordem dos Advogados teve um compromisso muito grande com a luta pela democracia, assim como a ABI, assim como a CNBB, assim como todas as entidades que representam a sociedade civil organizada. Senador Pedro Simon, senador Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, neste momento nós temos um outro compromisso, nós temos uma luta. A luta atual não é contra o totalitarismo de outrora, a luta atual é contra a corrupção, que pode estar corroendo a nossa jovem democracia. Por isto a responsabilidade que cada um dos senhores tem a partir deste momento e a partir deste chamamento, que ele já vem da sociedade civil organizada. Falamos e evoluímos muito aqui. Me perdoem porque num determinado momento escutei uma ou outra manifestação dizendo que nós tínhamos que sair um pouco dos discursos. Mas eu acho que nós não ficamos apenas na retórica aqui. Se falou hoje do que representam os CCs neste país, verdadeira usina da corrupção. Falamos aqui, e muito, sobre emendas parlamentares que devem ser rediscutidas. Outro câncer na democracia brasileira hoje, e que tem alimentado, sim, a corrupção. Falamos aqui de prioridade para julgamento em casos que envolvam desvios de recursos públicos, com ideias extraordinárias que surgiram nesta reunião. Falamos aqui de foro privilegiado, que tem que ser rediscutido no âmbito deste país. E quero aqui, senador Paim, falar um pouquinho mais quando falo sobre foro privilegiado. Falo de uma proposta que está em curso nesta casa, que pretende a extensão do foro privilegiado para ex-agentes políticos. Vejo um absurdo. No momento que nós vivemos uma crise ética sem precedentes neste país. No momento que vemos aonde chegamos, mensalões, mensalinhos, governadores presos, ministros demitidos, descaradamente porque mexeram no erário público, juízes assassinados, como foi o caso recentemente da doutora Patrícia Scioli. Se isto não é o bastante para nós acordarmos a sociedade civil organizada que está anestesiada, esta reunião aqui hoje, memorável, seguramente é. Muito obrigado, senador Paim.
Tinha mais 3 minutos depois da campainha. É, ela toca automática. Então eu passo a palavra agora ao senhor Alexandre Caminho de Assis, Caminho de Assis, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República.
Obrigado, presidente. Obrigado, senadores. Associação Nacional dos Procuradores da República. Tem também um calendário de combate à corrupção, que é um calendário permanente. Começa todo ano, dia 1º de janeiro, e acaba todo ano, no dia 31 de dezembro. Estamos permanentemente engajados no combate à corrupção E é bom ver que, enfim, esse é um cenário que vai se ampliando e que outras, enfim, entidades e a sociedade civil vai tomando posse daquilo que é seu e que, justamente por força dessa dormência, dessa latência, que vem sendo vilipendiado, vem sendo utilizado de forma clandestina e em detrimento do próprio país. A Associação Nacional de Procuradores da República está à disposição permanentemente da sociedade, do Senado e das demais entidades que forem fazer as suas manifestações. Por favor, não hesitem em nos contatar. Temos já alguma expertise em relação ao combate à corrupção. De qualquer maneira, agradecemos muito o convite. Muito obrigado.
Tudo bem, doutor Alexandre. E de imediato, eu passo a palavra para o Marlon Reis, doutor Marlon Reis, representante do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral.
Mais uma vez, agradecer pela oportunidade do convite e dizer que estamos, a partir de agora, juntos para colaborar no que for preciso com os trabalhos dessa comissão. E dizer aqui, em rápidas palavras, senador Pedro Simão, dirigindo especialmente a Vossa Excelência, que o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a partir da sua própria denominação, tem por experiência e por escopo a mobilização da sociedade brasileira. Não é à toa que ele é composto por organizações que têm uma capilaridade tão imensa como a própria Igreja Católica, que é representada pelo Dom Guilherme Verlanck. Que, graças a esse conjunto de organizações que se uniu no MCCE, é que se conseguiu a energia necessária para fazer aquilo que se assistiu no ano passado. Conseguir convencer, como nós ouvimos, quando no dia da apresentação do projeto na Câmara dos Deputados, um deputado se aproximou do grupo onde eu estava para dizer que era mais fácil um boi voar do que a lei da ficha limpa ser aprovada no Congresso. Ele disse para nós, ao mesmo momento em que um líder partidário já disse que iria exigir a contabilização de assinatura por assinatura para verificar a autenticidade de cada uma das 1.600.000 assinaturas, para ver se o projeto podia tramitar como iniciativa popular. Então, nós já sabíamos dos desafios que teríamos. Tivemos, inclusive, que pedir para vários deputados de diversos partidos, no número de 33, assinar o projeto junto para evitar que isso acontecesse. Então, nós sabemos que é, sim, o único caminho esse da mobilização, é por isso que existe o MCCE. E quero dizer que nós estamos trabalhando, pensando, refletindo para atuar imediatamente nessa questão. Levar adiante, aproveitar esse momento da conjuntura que é importantíssimo para fazer com que haja uma mobilização de rua, uma mobilização real, uma mobilização nas casas das pessoas. Uma vez, ainda lá no final da votação do Ficha Limpa na Câmara, um deputado mencionou assim, na verdade eu ouvi a conversa sem querer, eu estava do lado dos dois. E um falou, virou e falou, olha, eu só, já estou terminando.
Pois não, pois não.
O deputado disse, mas as galerias não estão cheias, então esse projeto não tem essa mobilização toda. Ele disse. Aí o outro deputado disse, mas quem lota as galerias normalmente são as corporações. Esse projeto aqui é de todo mundo, é por isso que as galerias não estão cheias. E aí o outro, não, realmente tem razão. E terminando, só tem uma coisa que eu queria frisar, pelo menos. Eu acho que, independentemente das futuras e importantes deliberações dessa comissão, eu acho que os senhores, como comissão, poderiam nos dar à sociedade uma colaboração muito grande, que é aquela no sentido de colaborar para que haja uma agilização na tramitação das ADCs da Lei da Ficha Limpa.
Muito bem, doutor Marlon. Olha, eu tenho aqui um resumo que a assessoria fez, a pedido do senador Simão, das principais propostas encaminhadas. Eu posso ler, se assim vocês entenderem, que termina com a mobilização que o senador Simão já fez aqui um breve relato. Bom, vamos lá rapidamente. 1. Fazer junções cívicas e pacíficas perante a Procuradoria-Geral da República para que ainda esse ano se tenha o reconhecimento da constitucionalidade da ficha limpa. 2. Fosse formulada uma consulta ao TSE sobre a exata extensão do parágrafo 4º, artigo 28 da Lei 9.504 de 97, que suprime do eleitor o conhecimento do nome dos doadores durante as campanhas, o que colide com os princípios constitucionais da publicidade e da moralidade, e que o tribunal afirme a inconstitucionalidade desse sigilo. Depois, combater a falta da efetividade dos julgamentos, implantação de uma política judiciária nacional contra a corrupção, delegação para desembargadores e juízes instruírem os processos contra detentores de fórum privilegiado, ação especial à PEC 15, aqui diz. Criação de vagas e câmaras especializadas no julgamento de crimes relacionados à corrupção. Esforço efetivo no Congresso para aprovar cerca de 100 proposições sobre combate à corrupção. Poderia-se criar uma comissão temporária mista para que se unificasse todos os projetos. A utilização, o senador Simão bateu muito nisso, das redes sociais para garantir total transparência. Depois, formação de uma comissão para aprovar as propostas de combate à corrupção que eu já listei. Propaganda partidária ao vivo, financiamento público de campanha, prioridade para julgamento de crimes contra o erário, utilização de redes sociais, reunir em conjunto um conjunto de matérias que combatam a corrupção e dar prioridade na tramitação. Já tínhamos também destacado antes. Agenda de audiências públicas em espaços universitários, iniciando pela UNB. Fortalecimento da ética, usando as ouvidorias, corregedorias, etc. Acabar com os recursos protelatórios que levam inevitavelmente à prescrição do crime e à impunidade. Adotar o rito sumário para os casos de corrupção. Adotar medidas cautelar de bloqueio dos bens dos envolvidos no crime de corrupção. Definir a responsabilidade de quem apura e de quem julga os crimes de corrupção. Revisão da legislação administrativa penal, dentre outras, com a criação de uma comissão de representantes do Parlamento, de instituições como o Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, dentre outras, para essa fiscalização. Aprovação da PEC 303/2004, um olhar para a proposta de interrogatório com videoconferências. Foi destacado muito a questão das videoconferências. Independência do trabalho policial, bloqueio de bens dos responsáveis acusados por corrupção. Aprovar os projetos mais importantes que tramite no Parlamento, que tratam do combate à corrupção e à impunidade. Selecionar a categoria de pessoas com acesso a informações privilegiadas, sujeita à identificação. Rigor no cumprimento da norma dos processos licitatórios. Verificar antecedentes e a capacidade técnica da indicação de cargo de confiança. Transparência com relação à doação de dinheiro das campanhas políticas, PLS 283/2005. Em relação à corrupção, é importante não jogar toda a estrutura dos poderes em uma vala comum. Transparência nas doações de campanha, vídeo proposta, Dr. Marlon. Julgamento de crimes contra o patrimônio público e a criação de vagas especializadas contra a corrupção. Criar uma medida cautelar de bloqueio de bens. Modificar a forma como é executado o orçamento da União. Criar um fundo de participação de estados e municípios. Ouvir as propostas das instituições da sociedade civil e agir. Participação do senador no lançamento do Observatório da Corrupção proposto pela OAB, que, se não me engano, essa quarta-feira. Criar critérios para as emendas parlamentares individuais, foi muito debatido aqui. Supremo Tribunal Federal, julgar com urgência a integralidade da lei da ficha limpa antes das eleições municipais. Aprovar os seguintes projetos de lei, alguns foram listados: PL de acesso à informação, PL que os condenados em segunda instância cumpram pena sem esperar o recurso, Supremo Tribunal Federal, STJ, PL que regulamenta o lobby, reduzir drasticamente o número de cargos em comissão, dando preferência aos concursos públicos e outras formas de seleção, defesa dos trabalhos da Controladoria Geral da União, defesa dos trabalhos do Ministério Público na defesa da ética e na gestão da coisa pública, reconhecimento da ação dos Ministérios Públicos e do Judiciário, moção para a presidenta Dilma em apoio à faxina contra a corrupção e a impunidade, aperfeiçoar os mecanismos de controle, passo fundamental de combate à corrupção, Sistema Nacional de Auditoria, que até hoje não saiu do papel, fortalecimento dos órgãos de controle, em especial da saúde, que tem uma ligação muito direta entre a vida e a morte, restrição à ocupação de cargo de confiança,
há uma política de controle aos trabalhos realizados pelos consultores dentro dos órgãos públicos, conselhos de classe, fiscalização da atuação do papel deles no momento do registro de empresas e profissionais, controle no uso das emendas parlamentares, responsabilidade solidária dos parlamentares na execução das verbas das emendas. Outras propostas, PEC dos recursos, o preso já começasse a cumprir a pena com a condenação de segundo grau, rito célere para crime de corrupção, federalização dos crimes de corrupção, projeto de cidadania fiscal, se aprovado, estaremos aprovando a maior lavanderia de dinheiro roubado do país, é o que foi dito aqui, penas duras aos corruptos, treinamento do Ministério Público, Judiciário e da Justiça Federal, financiamento público de campanha e a campanha transparente, voto em lista, voto digital misto, fidelidade partidária, programa de governo, que os membros da magistratura e do Ministério Público possam concorrer a cargos eletivos, a exemplo da Europa e dos Estados Unidos, fortalecimento das carreiras da magistratura e do Ministério Público. Aí, no final, acabar com cargos comissionados ou diminuir esses cargos, debater as famigeradas emendas parlamentares individuais para mudar essas emendas, a forma que hoje são distribuídas, debater a prescrição, a forma de indicação de ministro do STF, pacto contra a corrupção, de mudanças constitucionais de legislação eleitoral, administrativa e penal. Dialogar com as entidades da sociedade civil, movimento concreto que paute agendas de projetos de combate à corrupção, membros da sociedade civil através de pressão concreta do povo, fortalecendo o apoio e votação de projetos. CPI não é incompatível com esse movimento. Construir uma máquina de serviço público que resista à corrupção. Rever toda a tradição de histórico de corrupção vista no Brasil como exemplo para evitar novos casos. Investimento adequado na educação brasileira. Transparência. Redução do número de cargos comissionados. Debater e refletir sobre as propostas feitas na audiência. Reforma eleitoral. Tratar com firmeza a necessidade de haver clareza no financiamento público das campanhas eleitorais. Trocar a energia de uma CPI por um PAC da moralidade, investir no Ministério Público, na CGU e no Judiciário, criar vagas especializadas e câmaras especializadas com turma de ministros. O senador Simão, no final, fez aquilo da mobilização de forma muito objetiva, que eu vou somente ler aqui, senador Simão. Atos de contra a corrupção e impunidade organizados pela sociedade civil. 24/8, lançamento do Observatório Corrupção OAB. 24/8 pela manhã, né? Que hora? 10 horas. 13 de setembro, no auditório da UNB, ato contra a corrupção e a impunidade. 7/9, 11 horas, OAB Rio Grande do Sul, ato contra a corrupção e a impunidade. 7/9, São Paulo, Avenida Paulista e Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, no Pacão, em São Paulo, na Avenida Paulista. 23/8, às 16 horas, isso deve ser no Pacão. 23/8 às 16 horas, mas não diz o que é aqui. Aqui no Distrito Federal, hoje aqui às 16 horas e 20/9 na Cinelândia, Rio de Janeiro. Que as entidades presentes na audiência pública debatam sobre o tema que foram aqui discutidos, que com isso contribuam para aprimorar esta questão e avançar na mobilização. Eu havia colocado na abertura, quando fiz a introdução, uma proposta de minha autoria, que é o PLS 209 de 2005, que tornam inafiançáveis e insuscetíveis de liberdade provisória os crimes de corrupção ativa e passiva. Esse projeto está desde 2005 e não anda uma vírgula aqui na casa. Olha, esse é um resumão aqui, claro que a gente vai olhar, vai detalhar e vamos remeter cópia para todos os convidados. Remetemos cópia a todos os convidados. Obrigado a todos, foi uma grande audiência pública. Senhores todos estão de parabéns. Obrigado, está encerrada a audiência pública.